Muito gostava de começar por dar as boas-vindas à Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica. Estão aqui connosco os professores Paulo Granjo, Ana Nunes de Almeida e Verónica Policarpo. Obrigado por terem aceito estar aqui connosco. Obrigado por terem tolerado este ligeiro atraso, mas, como sabem, a semana passada, uma data de coisas passaram para esta semana e, portanto, estamos com um ligeiro atraso no início destas audiências. Eu gostava de vos dar as boas-vindas e explicar o formato, porque se calhar já cá estiveram, mas é só recordar que a entidade visitante tem 10 minutos iniciais para fazer a sua intervenção e eu sou muito rigoroso no tempo, portanto 10 minutos são 10 minutos, não são 11. Podem dividir da forma como entenderem quem fará as intervenções, pois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer as suas perguntas, pedidos de esclarecimento e depois a entidade visitante tem outros 10 minutos para responder ou para esclarecer o que entender. No fundo, eu vou-lhes passar a palavra desde já ao professor Paulo Granjo e o tempo está a contar naquele relógio, portanto, percebem perfeitamente quando chegar aos 9 minutos e meio, que estão muito próximos do fim. Não, não, eu desligo o vosso microfone. Não, não desligo, mas começa a fazer ruídos. Portanto, é aqui.
Muito obrigado, antes de mais, por terem aceito receber-nos. Em relação a este Decreto-Lei 57/2016, relativamente ao qual gostaríamos de dizer, antes de mais nada, que tem aspectos positivos e, por isso, não gostaríamos de o ver, por isso, simplesmente revogado, já que para uma parte dos bolseiros confere direitos sociais básicos e laborais que não deveriam nunca ter deixado de existir. No entanto, não resolve de forma nenhuma os problemas de precariedade científica, acerca dos quais gostaria que as minhas colegas falassem, nem e cria uma série de efeitos perversos, acerca dos quais eu gostaria depois de me pronunciar. Ana, por favor.
Eu passo a palavra à senhora professora Ana Nunes de Almeida.
Bom dia a todos, muito obrigada. É um grande gosto para nós estarmos aqui. Eu gostaria de apelar a dois olhares, a árvore e a floresta. A árvore é o decreto-lei. Para nós, ele é melhor que nada, porque revela uma preocupação política relativamente a um problema estrutural que se vem arrastando há décadas no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E, portanto, é bem-vindo, porque é uma tentativa para pôr um adesivo para remendar. Mas, ao mesmo tempo, diria que este decreto-lei é, a meu ver, eu diria, ficar por aqui, estranho, discriminatório e insuficiente. É estranho do ponto de vista das instituições, porque propõe a abertura de concursos com retrato. Ora, se há retrato, não há concurso. Se há um concurso internacional, não pode haver retratos. Em segundo lugar, satisfaz-se com os júris internos da casa. Não é necessário a presença de alguém de fora. E, por outro lado, ainda impõe aos centros de investigação, às instituições de ensino superior, formas e prazos de contratação que desfazem o racional com que elas construíram os seus programas estratégicos apresentados à IFCT e sobre os quais foram financiados. Portanto, de alguma maneira, altera as regras a meio do jogo. Depois, ele é discriminatório, porque exclui do retrato algumas categorias de precários. Dou dois exemplos, os investigadores FCT e os investigadores de laboratório associados, com contratos também a terminar daqui a meses, e cuja figura pura e simplesmente se extinguiu, desapareceu de cena. Depois, e gostaria também de chamar a vossa atenção para isto, este decreto-lei, volto a dizer, é melhor que nada, mas ele é insuficiente porque se impõe a olhar para o todo e para a floresta. Ele é insuficiente e muito insatisfatório, porque reforça o sistema dual entre investigadores precários e investigadores de carreira, aparta-os em dois domínios, em dois sistemas paralelos que não se cruzam, impede um pensamento estratégico a médio e longo prazo para as instituições, compromete a previsibilidade, a continuidade de linhas de programas de equipas de investigação e, como vocês saberão, a ciência e a inovação científica precisam de tempo, tempo para pensar, tempo para errar, tempo para refazer, tempo para descobrir, e isso implica ambientes acolhedores e estáveis que neles trabalhem. Compromete seriamente ainda a transmissão geracional, e isto para alguém da minha geração é muito preocupante. A transmissão de práticas, de rotinas, de investigação, de organização e de liderança. Em suma, este decreto-lei é melhor que nada, vale a pena retocá-lo em certos pontos particularmente frágeis, mas nós necessitamos, como de pão para a boca, de um pensamento estratégico sobre a ciência na sua articulação com o funcionamento e o financiamento do sistema de ensino superior. E isso não vemos.
Senhora professora Verónica Policarpo.
Muito obrigada, muito bom dia e obrigada desde já. Eu vou falar um pouco da precariedade do ponto de vista dos investigadores, portanto a precariedade que é um problema estrutural e do sistema científico e da sociedade portuguesa. Um grande problema com pés de barro, e esses pés de barro aqui são esta massa de investigadores que estão a contribuir com o seu trabalho para os indicadores que colocam as nossas instituições científicas nos rankings e com grande qualidade, sem ter uma situação estável. Portanto, a primeira coisa a dizer será talvez que esta precariedade assume uma grande diversidade de perfis. Temos investigadores em situações muito diferentes que passam ao longo do seu percurso por vários tipos de contratos precários, por exemplo, bolsas, investigador FCT, regredindo muitas vezes para situações que são menos vantajosas do que aquelas que já ocuparam. Temos investigadores jovens, é certo, pessoas que acabaram as suas licenciaturas ou os seus mestrados e doutoramentos, mas também temos investigadores com muitos anos, com às vezes 20 anos já de trabalho e que continuam numa situação de precariedade e, portanto, isto é uma situação de grande diversidade. Todos estes investigadores vêm-se perante um problema que é uma impossibilidade de construir um percurso de investigação que seja individual, que possa contribuir de forma original para o sistema científico. E isto porque a precariedade, no fundo, o que faz é cativar as circunstâncias de tranquilidade, de tempo e de paz necessárias para produzir um pensamento original. E isto, a meu ver, é também um problema de que o sistema se ressente. E já para não falar também no impacto que tem nas nossas vidas pessoais, portanto, no fundo, o que nós, investigadores precários, vivemos todos os dias é uma situação de ansiedade permanente que nos faz, que, em vez de estarmos de forma estratégica a pensar em projetos que requerem tempo e que demoram alguns anos a serem implementados e desenvolvidos, estamos muito, grande parte do nosso tempo preocupados em alocar recursos, a concorrer a concursos e, portanto, a resolver a situação que se vai colocar nos próximos meses, quando os nossos contratos precários se extinguem. Não sendo o meu caso, na instituição onde eu trabalho, há, no entanto, muitos investigadores precários que vivem nas suas instituições relações muito preocupantes de quase vassalagem em relação a outros investigadores que, estando em posições mais confortáveis, impedem a sua liberdade científica. E, portanto, isto para dizer, este decreto é manifestamente insuficiente para resolver estas situações. Obrigada.
Sr. Professor Paulo Garanjo.
Diríamos que os dois principais efeitos perversos são, por um lado, porque o que se institucionaliza não é a resolução de um problema dos bolseiros, mas toda uma nova forma e previamente inexistente de contratação a prazo. O que se institucionaliza é uma situação dual e uma carreira paralela precária que pode durar a vida toda com contratos, com concursos de 6 em 6 anos, sem nunca ter nenhuma ponte prevista para a integração na carreira. E relativamente a isso, é um outro problema essencial, que é a de equidade. Nós apresentamos 6 propostas que gostaria de distribuir aos senhores deputados em seguida. Uma delas, quanto à institucionalização da carreira precária, a introdução do mecanismo que, em caso de segundo contrato, isso implique um mecanismo através de concurso para acesso a funções definitivas. Uma segunda proposta relacionada com esta, por uma questão de equidade, que um mecanismo semelhante seja instituído para os casos de contratos pré-existentes, como de investigador auxiliar ou ao abrigo do financiamento plurianual. Por outro lado, parece-nos que é imprescindível, por uma questão de equidade, que todos aqueles que eram bolseiros à data de entrada em vigor do diploma sejam abrangidos pela norma transitória à medida que vão cumprindo as condições que ela indica. Em quarto lugar, está a desenvolver-se um problema que põe em causa toda a sustentabilidade do sistema de financiamento, que é a fuga da FCT às suas responsabilidades relativamente a parte dos casos em que é obrigatório fazer os concursos para estes, contratos. Que tem a ver com o artigo 4 e em que aí seria necessário também deixar claro, porque o que se está a passar é por omissão. Há uma questão, uma quinta questão de desadequação entre o nível remuneratório que é apontado e os próprios critérios de remuneração em função de currículos e de experiência profissional, que fazem com que também façamos uma proposta de alteração quanto ao nível remuneratório a aplicar. E por fim há uma outra questão, que é este decreto-lei já começa a ser aplicado designadamente para os novos concursos para financiamento plurianual, o que vai fazer com que eu tenho um contrato a tempo incerto, muito mais favorável que estes tipos de contratos. Os meus colegas que vão fazer os concursos para a mesmíssima situação do que eu ficam numa situação desfavorecida. Também temos uma
oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada a todos. Cumprimento os investigadores da Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica que aqui estão connosco, que vieram. Agradecemos naturalmente a vossa reflexão e a vossa intervenção e as propostas que serão distribuídas e que leremos com muita atenção. E dizer que, relativamente a este diploma, onde partilhamos, digamos, a importância de consagrar direitos laborais e sociais aos investigadores, que é feito pelo diploma, através do contrato de trabalho em funções públicos, mas também aquilo que, de resto, tem vindo a ser já abordado por várias vezes nesta comissão e na Assembleia, que tem a ver com o facto do diploma pretender simultaneamente dois objetivos sem acautelar e permitir que isso aconteça, e foi bastante, enfim, isso foi referido por vós quando falam na questão de ser estranho propor a abertura de concursos com retrato, isso basicamente porque, por um lado, pretende-se regular o emprego científico, mas por outro, não se consegue regularizar as questões de precariedade dos bolseiros existentes. E, portanto, esta falta de clareza que parece e decorre naturalmente não só das sucessivos esclarecimentos que o Ministério e a Fundação têm vindo a dar, como também pelo facto de, corrido este período, não termos processos de concursos abertos, o que significa muito pouco, o que significa claramente, e de tudo o que ouvimos, que obviamente, embora se refira, e o Sr. Ministro tenha dito que houve um processo de ampla discussão pública e institucional, isso naturalmente não aconteceu. Há aqui, na implementação deste diploma, dois aspectos que não estão acautelados, naturalmente, e um tem a ver com a execução, com a dificuldade que é, através de concursos internacionais, de responder àquilo que são os quesitos, e, portanto, isto, obviamente, e a imagem que a doutora Ana Nunes de Almeida referiu da árvore e da floresta é muito elucidativa, ou seja, é, de facto, uma árvore, mas que não responde àquilo que são as necessidades da floresta a este nível. E, por outro lado, a questão das implicações financeiras, que também aqui não está clara, isto é, por um lado, nós temos investigadores com perdas relativamente àquilo que era a base do sistema que existia, do investigador FCT, com o nível 54, e portanto isto é, mas por outro lado temos, fruto das estruturas de remuneração que existia em muitos bolseiros, temos um acréscimo muito significativo que não está respondido como é que é feito. E portanto nós vamos acompanhar e tomaremos naturalmente uma posição no final que não será naturalmente de contra, digamos, aquilo que disseram no início.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a Sra. Deputada Elsa Paes, a quem eu passo desde já a palavra do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava também de cumprimentar a professora Ana Nunes de Almeida, o professor Paulo Granja, a professora Verónica, pessoas que conheço há muito tempo e que, não estando aqui a representar, obviamente, a Universidade e o Centro de Investigação, trabalham em centro de investigação de rigor e de excelência que muito tem feito pelo avanço da investigação no nosso país. E, portanto, dizer que também felicitá-los por esta rede que criaram contra o trabalho precário, que reconhecimento de que o trabalho científico precisa de tranquilidade e estabilidade. E a ausência dessa estabilidade e dessa intranquilidade e deste diálogo também entre o governo e a comunidade científica tem sido por nós criticada e foi criticada sobretudo na governação anterior, e o objetivo era ultrapassarem-se esses obstáculos para que finalmente pudéssemos ter o clima necessário para se investigar em tranquilidade, porque sem isso ela fica comprometida. E, portanto, o programa do Governo, o Governo inscreveu no seu programa e no Plano Nacional de Reformas o combate a esta precariedade através de um programa de contratação científica orientada para o reconhecimento da qualificação avançada e do emprego dos recursos humanos. E é justamente este que é o objetivo que presidiu à construção deste Decreto-Lei 57/2016, onde as bolsas de pós-doc tão criticadas por nós aqui, porque tratava-se de falsas bolsas, dado que encobriam trabalho de grande precariedade, fossem substituídas por uma contratação com direitos, com acesso à segurança social, a pedidos de diversas garantias inerentes aos direitos que os trabalhadores científicos devem ter. E por isso se adotou um regime jurídico de estímulo à contratação de investigadores doutorados para justamente acabar com as falsas bolsas. Portanto, o concurso é justamente para a contratação, portanto este decreto prevê que se passem a contratar pessoas que estavam em bolsas pós-doc, criando aqui a estabilidade que não têm tido. E, portanto, nesta linha, trata-se de um mecanismo transitório. Portanto, não achamos de maneira nenhuma que seja a substituição de uma precariedade por outra precariedade. É a resolução desta precariedade. Claro que, e utilizando a metáfora da professora Ana Nunes de Almeida, entre a árvore e a floresta, eu acho que parece que o decreto-lei está a resolver as questões da floresta. E não está. Ele está apenas a resolver a árvore. Portanto, saudamos e somos muito sensíveis às análises e aos argumentos que aqui nos trazem, tê-lo-emos em consideração, mas parece-me haver aqui um erro de perspectiva quando se pretende que um decreto-lei com o objetivo de resolver as questões das bolsas pós-doc pretende pretenda resolver todas as questões de precariedade do sistema científico.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Não é esse o objetivo. E seguramente, analisando as vossas propostas, iremos encontrar um caminho que permita resolver para já esta etapa, para que depois outras também se possam resolver com outras medidas, obviamente, que estão inscritas no programa
do Governo
para resolver a situação de precariedade dos cientistas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, também dar as boas-vindas à rede de investigadores contra a precariedade recém-criada e que para o Bloco é importantíssima. É importante também juntar pessoas do setor preocupadas com as questões da precariedade e a ciência e a investigação já há muitos anos que estão sobre uma lógica de precariedade imensa, não é apenas do anterior governo nem dos outros, é uma lógica onde nós hoje admitimos em Portugal que pessoas com 10, 15, 20 anos de carreira fizeram toda a sua carreira fora da carreira, sem qualquer tipo de progressão e, na verdade, saltando de bolsa em bolsa, de instituição em instituição. E é exatamente isso que o Bloco de Esquerda quer resolver. Eu aproveitaria também aqui uma questão que já foi levantada sobre se isto é ou não um mecanismo provisório. E esse é que é o problema, é que isto não é um mecanismo provisório. Se fosse um mecanismo provisório, daria a possibilidade destes investigadores, ao fim dos 6 anos, entrarem na carreira. Daria a possibilidade de terem um nível remuneratório igual àquele que era o investigador da FCT e aquele que está consagrado no Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Se fosse um mecanismo provisório, não deixaria a cargo da FCT parte do financiamento e depois passaria para as instituições a outra cota parte de responsabilidade, que é um problema acrescido não só para os investigadores, mas também para as próprias instituições de ensino superior, que sofrem hoje de um subfinanciamento crónico. Desde 2010 perderam mais de 30% do financiamento que tinham dos orçamentos do Estado. Se fosse um mecanismo provisório, não teríamos hoje a discutir, nomeadamente, a possibilidade, dentro deste mesmo decreto-lei, que os investigadores, os bolseiros de gestão, ciência e tecnologia, ao abrigo deste mesmo decreto, percam, nomeadamente, 37% do seu salário, ou seja, do seu valor líquido mensal. O problema deste decreto é que, como não é um mecanismo provisório, ele vem legitimar a criação de uma contratação paralela à carreira de investigação científica. Combater a precariedade é garantir que estes investigadores que há anos, alguns há décadas, saltam de bolsa em bolsa, terão finalmente a possibilidade de ingressar na carreira de investigação científica e fazer a sua progressão como devia ter sido desde o início. E esse é o problema do decreto. Exatamente por isso é que o Bloco entregou um pedido de apreciação parlamentar para dar a possibilidade a que estes investigadores entrem na carreira ao fim dos 6 anos de contrato, tenham um nível de remuneração digno e que não crie aqui também uma lógica de dividir para reinar, são investigadores como todos os outros, e que tenham a possibilidade de uma vez por todas de combater uma precariedade que não pode ser apenas um slogan de trocar bolsas precárias por contratos a prazo, tem de ser um combate efetivo para o futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora, penso que é a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o professor Paulo Grange, a professora Ana Nunes de Almeida e a professora Verónica Policarpo, que foi minha professora num mestrado, e eu tive uma visão quando entrou aqui. Fico sempre com a sensação que vou ter um exame. Traumas, são traumas. Começo por agradecer a vossa presença e até dar conta de que recebemos outros colegas vossos ainda esta manhã, antes desta audiência, no grupo parlamentar, e portanto estamos relativamente a par do que são as vossas questões, e também recebemos o papel, que ainda não tivemos, de qualquer das maneiras, tempo para ler com detalhe. No CDS entendemos, temos vindo a tentar compreender mais mais abrangentemente esta questão já há algum tempo. São questões complexas, até porque tocam várias situações, vários grupos diferentes, quer bolseiros, quer investigadores da ECT, quer os bolseiros de gestão de ciência e tecnologia. Portanto, é preciso ver com cautela como é que se propõem alterações, no sentido em que umas podem vir a prejudicar outras pessoas, e portanto isto é uma rede complexa, não é? E por isso acho que nos merece um olhar cauteloso. De qualquer das formas, apresentámos uma proposta de alteração centrada na norma transitória, porque parece-nos que aí há um consenso muito amplo sobre aquilo que não está a funcionar, um bocadinho na lógica daquilo que referiu a professora Ana Nunes de Almeida a propósito do retrato. Porque nos parece que o decreto tem um vício de fundo, que é: se serve essencialmente para integrar, para transformar bolsas em contratos para os atuais bolseiros da FCT, então não seria preciso fazer concursos, simplesmente regular-se-ia o vínculo jurídico e fazia-se essa passagem de uma forma limpa e pronto. Se pretende resolver um problema de contratação efetiva, de acordo, mas regular-se-ia, não se criava uma situação, bem, enfim, não me parece que seja habitual que criarmos aqui um diálogo, não é? De qualquer das formas, se pretenderia então resolver um problema de contratação das instituições, então é criado um incentivo que nos parece perverso, que é aquele em que a FCT financia preferencialmente quem é bolseiro da FCT em detrimento de outro candidato, e isso não pertence às regras da contratação em funções públicas. E, portanto, há aqui um vício que nos parece que é preciso resolver, e é nesse sentido que também que introduzimos algumas alterações. De qualquer das formas, para além disso, também nos foi trazido hoje de manhã por esta rede a questão dos investigadores FCT, dos atuais investigadores FCT, que continuarão até 2017 os seus contratos de 5 anos, 2017-2018, e que, findos os quais, ou na decorrência dos quais, passarão a ser abrangidos por este decreto de lei, passando a ser contratados de acordo com o regime remuneratório em condições muito inferiores. E termino já. Ao passo que, como disse, todos aqueles que até junho ainda puderam integrar a carreira a termo incerto têm outras condições. Termino dizendo que parece que isso também gera nas instituições um problema de gestão. Passam a ter os mesmos recursos de igual qualificação e valor, de resto os mais qualificados passaram por um escrutínio do investigador FCT, com condições de remuneração muito dispares, e pergunto-me como é que se consegue motivar e pedir trabalho a pessoas em condições tão diferentes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes da Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica e agradecer aqui também mais uma vez este contacto e os vários contactos que têm feito relativamente a esta matéria. Dizer que por parte do PCP nós de imediato, ou seja, na sequência da publicação do decreto-lei, apresentámos o pedido de apreciação parlamentar por fazermos um balanço que nos deixa preocupados em relação à matéria que é exposta e da forma como está, porque consideramos que há aqui muitas insuficiências e, portanto, algumas das quais vocês já aqui expuseram com bastante clareza. Dizer que a nossa posição de princípio é de facto a defesa do fim do recurso generalizado a bolseiros para satisfação de necessidades permanentes das instituições. E nós temos apresentado muitas iniciativas nesse sentido e defendemos que é preciso abrir as portas da carreira de investigação, porque os investigadores fazem muita falta ao nosso país. E esta também é uma realidade que às vezes não fica muito clara, porque às vezes acha-se que há muitos investigadores, mas na verdade o nosso país precisava de muitos mais e com mais estabilidade na sua vida de preferência. E dizer que o que nós temos vindo a apresentar tem sido a existência de um verdadeiro plano de integração faseada dos bolseiros da carreira. Aliás, fizemos propostas nesse sentido, quer no Orçamento de Estado para 2017, mas também no para 2016, e considerávamos que esse sim teria sido o caminho mais correto a seguir. Mas ainda assim, temos uma preocupação muito grande em relação a este decreto-lei e até que ponto vocês também consideram que isso está a acontecer, se ele não permite, na verdade, a existência de um verdadeiro carrossel de contratos precários, porque na nossa interpretação e na nossa leitura é o que está a acontecer, ou seja, não há aqui uma porta de saída para que depois estas pessoas possam efetivamente aceder à carreira e encontrar a plena satisfação dos seus direitos, porque estamos a falar de matéria de direitos e no sentido de terem direito à sua vida estabilizada, direito a um contrato de trabalho, direito a tudo aquilo que, enfim, estes trabalhadores deviam poder aceder. porque nós também consideramos que nenhum sistema público de investigação e ciência pode ser construído e desenvolvido com base naquilo que é uma política de verdadeira desvalorização do trabalho e do próprio trabalho científico. E, portanto, nós consideramos que com esta apreciação parlamentar também temos uma oportunidade de, atacando os aspectos mais fundamentais, também precisamente de combater esta ideia. E era também perceber de vossa parte o que é que consideram relativamente a esta matéria, mas nós naturalmente vemos aqui com grande preocupação a questão da norma transitória, a questão dos índices e rejeitamos qualquer possibilidade que se abra no sentido de que os investigadores acabem por ter menos rendimento por mês do que efetivamente agora têm. Porque nós estamos a falar, ao fim e ao cabo, e isso também é uma ideia que me parece importante, é que muitas vezes as bolsas quase que surgem como verdadeiros, ou como falsos recibos verdes, se calhar. E esta situação urge que seja combatida e corrigida e que o seja feito da melhor forma. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra aos senhores professores.
Muito obrigado pelos comentários. Eu começaria por reagir dizendo que a correção da precariedade não é apenas uma linha programática do Governo. Estaremos mal se for apenas uma linha programática do Governo. Parece-me que, em geral e certamente na área científica, deve ser um desígnio nacional, uma necessidade relativamente à qual haja uma convergência tão grande quanto possível. E, é claro, falo da ciência, mas enquanto cidadão parece-me que isso se aplica a todos e deve aplicar-se a todos os tipos de trabalho. Ora bem, aí há uns meses um jornalista titulava na sequência de uma visita, de uma iniciativa que organizámos, onde esteve o Sr. Ministro e respondeu uma série de perguntas. Um jornalista titulava de uma forma talvez um pouco cruel: o Ministro quer resolver a precariedade científica com contratos a prazo. Eu diria que isso é cruel para com aquele que nós estamos certos, as boas intenções e a boa vontade do Ministro Manuel Heitor, mas não é cruel relativamente ao documento que, acreditamos com a maior boa vontade, se tenta resolver esta questão de dar direitos aos bolseiros, dar direitos sociais básicos aos bolseiros, a começar por terem uma relação de trabalho e, mais importante, se calhar pragmaticamente, terem pleno acesso e fruição de direitos de segurança social. Ora bem, mas se fosse apenas isto, resolvia-se tudo com a norma transitória, mais bem feitinha, mas essa necessidade era aí resolvida. E não nos parece que faça muito sentido que esta seja apenas a resolução do problema das bolsas pós-doc, como foi sugerido pela minha colega e, quando não está aqui, Elsa Paes. Mas a apreciação que fazemos é que é, de facto, criada uma outra precariedade. Mais do que isso, parece-nos que não apenas se cria uma outra precariedade, altera-se a estrutura do sistema científico por decreto. O que se cria aqui as condições, e então, se conhecemos como é que as instituições irão funcionar e reagir numa situação em que há mais de 10 anos lhes são progressivamente diminuídos os recursos, O que se está aqui a criar são as condições para a institucionalização de um modelo de sistema científico, em que há um muito reduzido núcleo duro em cada, nas instituições de investigação, formado por pessoas do quadro, que mantém a continuidade nas piores alturas e ao fim e ao cabo, dirige as instituições, e depois, como vemos acontecer em algumas indústrias, pagando a Segurança Social os custos disso, situações de harmónio em conforme a chegada de recursos e a necessidade pontual de pessoas, se integra mais ou se manda de volta para o desemprego mão de obra que é, neste caso, mão de obra científica, que passa a ser vista como descartável, mas se não emigrarem, recuperável um pouco mais tarde, tratando, entretanto, o subsídio de desemprego dessas situações. As propostas que alguns já receberam, que gostaríamos que formalmente recebessem através desta comissão, não são para nós a situação desejável. Para nós, por exemplo, todas as bolsas deveriam ser assegurar, mesmo as bolsas que ficassem bolsas, deveriam assegurar essa coisa básica do acesso à segurança social e dos direitos sociais básicos, daí decorrem. Parece-nos que, claramente, que as situações precárias que existam e tenham que existir no âmbito da ciência devem ser situações claramente delimitadas, transitórias e articuladas com a carreira, de forma a serem conducentes a uma integração plena e estável. E isso parece-nos que, em abstrato, isso é o melhor caminho para assegurar isso. Seriam lógicas que são as predominantes internacionalmente, de criação de tenure tracks, em que há uma fase de experimentação mútua e uma progressiva e expectável integração na carreira. No entanto, as propostas que fazemos tentam inserir-se da forma mais construtiva possível na própria lógica do decreto-lei, que relativamente à necessidade de concursos e sobretudo à tipologia dos concursos nos levantam também bastantes dúvidas, mas dizia, a preocupação é essencialmente ajudar, tanto quanto seja possível e útil, a resolução de um problema que será muito grave, que seria a existência deste decreto-lei, tal qual como está, criando todo o tipo de efeitos perversos que cria. Parece-nos que também seria muito grave, por isso simplesmente não se ele ir abaixo, ele cair, porque, de facto, pelo menos a tal parte que dissemos que se podia resolver, se calhar só com o artigo 23, é uma questão de extrema importância. A atribuição desses direitos sociais básicos e de acesso à segurança social a pessoas que, para todos os efeitos, são trabalhadores científicos, muitos há 15 ou há 20 anos.
Senhora professora Ana Nunes da Almeida.
Muito rapidamente, em primeiro lugar, é com muito agrado que nós vemos que esta questão vos interessa tanto. Bem, sei que estamos nesta comissão, mas é bom saber que não estamos sozinhos nas nossas dúvidas e em nosso espírito construtivo de tentar resolver um problema que é estrutural do sistema científico português. Ainda bem. Em segundo lugar, voltando à árvore e à floresta, eu percebo a importância de regar uma árvore que está a secar e que tem tantos problemas. E é verdade que este decreto foi dirigido especificamente e bem para um tipo de bolseiros, os bolseiros pós-doc. Mas a questão que a mim particularmente me preocupa, até estando na liderança de uma instituição de investigação, é se nós vamos andar como o Tarzan a saltar de árvore em árvore, portanto vamos ter uma, depois outra, e não saímos desta perspectiva imediatista de pôr adesivos e arranjar remendos, e afinal não se encara o problema de frente, que é um problema muito complexo, é uma bomba relógio que vem de trás, da articulação entre a ciência e as instituições de ciência e o sistema de ensino superior no país. Tem que haver uma relação e uma reflexão séria e corajosa sobre as formas de articular estes dois universos que até agora têm vivido com lógicas e com modalidades diferentes. E nós estamos disponíveis para isso.
Não sei se a senhora professora Verónica Policarpo porque quer fazer alguma intervenção. Ainda tem um minuto.
Muito obrigada. Só dar nota, agradecer os comentários e partilhar da minha colega professora Ana Nunes de Almeida este agrado, ver que do interesse que temos todos em construir uma proposta melhor. Dar nota também que é sempre um prazer encontrar uma ex-aluna neste caso, e portanto, e realmente o mundo é pequeno. E finalmente, regressando aqui ao tema que nos interessa, sem prejuízo de compreender que realmente os problemas têm que ser resolvidos face a face e, portanto, que a intenção do decreto seria a melhor no sentido de resolver o problema concreto dos bolseiros de pós-doutoramento e das falsas bolsas. Ainda assim, é preciso não esquecer que há muitos bolseiros que ficam excluídos ao abrigo deste decreto. Há muitas pessoas, por exemplo, que tiveram até usufruíram de dois pós-doutoramento, mas como já terminaram, acabam por não ser abrangidos. Portanto, isso gera uma enorme falta de equidade no sistema, introduz mais entropia ainda do que ele já tem e, portanto, é urgente repor aqui a justiça da situação dessas pessoas. Obrigada.
Muito obrigado, senhores professores, senhoras professoras. Chegámos ao fim. Acho que transmitiram corretamente as vossas preocupações. Este documento vai ser distribuído pelos deputados aqui presentes e, mais uma vez, muito obrigado por terem estado aqui connosco para nos trazer as preocupações que trazem. Muito obrigado.
Obrigada.